Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário BP de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro, linkada aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
Hey, bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você que nos acompanha por aqui pelo radio.diariopb.com.br. Eu sou o João Jales e este é o meu, seu, nosso Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpite, aposta. Além da Rádio Diário PB, a gente também está disponível pelo aplicativo da Rádio Diário PB, que está disponível para Android e iOS. Além disso, também estamos aí no agregador de podcast da sua preferência: RádioTube, Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e Amazon Music. Aqui comigo, eu conto aí com os comentários do meu querido Emanuel Reis, o meu, seu, nosso boy dos bets, o nosso especialista aqui, o nosso palpiteiro de plantão, o nosso tipster, o homem dos palpites dourados. E também com ele, o homem responsável pelos efeitos e defeitos especiais deste programa, as vinhetinhas infames que você escuta, vem dele, Sérgio Ricardo, nosso soundman. Salve, salve, meu querido Sérgio, manda teu recado, minha joia.
Bom dia, boa tarde, boa noite, querido Jales, Emanuel Reis, e a todos que acompanham o programa Rifando a Bola aqui na sua Rádio Diário PB, todas as quarta-feiras a partir do meio-dia. É isso aí, João Jales. Foi dado o pontapé das Olimpíadas, né? Desde já desejo toda a sorte, né? A seleção brasileira, né? A masculina e a feminina, e a todos os atletas que estão lá competindo a uma medalha de ouro, seja ela qual for a modalidade, né? Eu estou aqui na torcida para que o Brasil seja recorde em medalha de ouro aí, que essa garotada aí traga bastante alegria, porque esse país está precisando de alegria. Já basta o que a gente estamos passando, né? São quase 27 milhões de brasileiros passando fome, né? Mais um recorde aí que esse desgoverno está fazendo nós brasileiros passar, né? Infelizmente nós vivemos num país rico, mas com uma renda mal distribuída. Mas e aí? A gente vai falar hoje de futebol, né? Que a proposta do programa é o futebol, né? Vamos deixar de lado aí um pouco a política, que é importante a gente debater, mas aí vamos começar os jogos. Um abração a todos e um ótimo programa para nós e para todos que nos escutam pela sua rádio Diário PB.
É isso aí, tá dado o recado do nosso soundman Sérgio Ricardo. E você, meu querido palpiteiro, meu querido contraventor, Emanuel Reis, bom dia, boa tarde, boa noite, Manoca.
É nóis na área aí de novo, né? Mais um programa, bom dia, boa tarde, boa noite, Jales, Sérgio, galera que nos escuta aí, todo mundo que faz parte dessa grande família Rifando a Bola. Hoje tá um assunto bem especial, né? A gente vai falar um pouco aí das Olimpíadas, do time de futebol masculino de lá. E vamos falar do futebol em geral também, né? Vamos nessa, né? Vamos botar pra frente aí e vamos ver o que é que vai dar.
Vamos que hoje a gente tem de tudo um pouquinho aí, temos bombas aí, né? Continuação de conversa que a gente começou no episódio passado, aquela dança das cadeiras do Brasileirão continua aí, tem muita surpresa acontecendo por aí, vamos trocar uma ideia, comentar, relatar sobre isso, muita coisa, né? Mas vamos primeiro para os nossos destaques aí, o nosso highlights, aqueles momentos interessantes aí que foram o giro e os destaques dos fatos e resultados dessa semana, né? Solta a vinhetinha, Serjão.
Highlights.
No nosso Highlights a gente já começa logo aqui falando que comecem os jogos. Pessoal, essa semana, semana de Olimpíadas aí começando, cerimônia na próxima sexta-feira, depois de amanhã já tem gente aí no Estádio Olímpico dando a volta e segurando bandeira, cantando o hino, toda aquela coisa linda e maravilhosa que a cerimônia dos Jogos Olímpicos proporciona. E com ele também a gente tem aí todas as modalidades que os brasileiros participam, né? A gente participa em grande parte dos esportes que são disputados. A gente está aí também, inclusive, com o nosso futebol masculino, o nosso futebol feminino. Primeiro desafio aí, China e Brasil. O Brasil conseguiu passar aí já no feminino, já deu certo. Vamos ver aí como é que o masculino vai se sair. A expectativa é essa aí. Primeiro, vamos começar palpitando isso. O feminino é favorito e o masculino é respeitado? Ou o masculino é respeito, o masculino é favorito e o feminino respeitado? O que é que você acha e o que é que a gente espera desse nosso futebol aí nesses Jogos Olímpicos de Tóquio, Emanuel Reis? Para além disso, né, vamos depois falar de Libertadores e Sul-Americana, vamos falar de Palmeiras, líder na Série A, e o Botafogo e o Cruzeiro vivendo um papelão, hein, na Série B, no Brasileirão. Pessoal, além disso, aí vamos falar também como foi a vida dos clubes paraibanos na Série C e D. Teve chocolate de volta aí, complicada a vida da galera. Mas vamos que vamos. Vamos começar por Olimpíadas então. Que comecem os jogos. Emanuel Reis, o que é que você acha aí? Qual das duas seleções a gente deve esperar mais nesses Jogos Olímpicos aí de Tóquio? Logo nessa primeira semana, esse primeiro encontro China e Brasil, esse encontro aí do time masculino com a Holanda, que a gente ainda vai ver por aí. Então, o que é que você tem para me adiantar? O que é que você tem para me dizer sobre esses primeiros passos da seleção brasileira? O que você espera que esse Brasil mostre aí nos Jogos Olímpicos, Manoca?
Falei até na apresentação agora do time masculino, né? Mas quem se destaca nas Olimpíadas geralmente é o time feminino do Brasil. E a gente tem aí a Formiga, vale destacar isso, né? Indo aí para mais uma Olimpíada na sua carreira, né? Longa carreira da Formiga. Eu acredito que o Brasil feminino é um time para ser respeitado e é um time que é difícil de bater, né? A gente sabe que falar de adversários para o time feminino do Brasil, a gente tem os Estados Unidos, né, que bate de frente, a gente tem o time ali da Espanha também, que é um bom time, mas os Estados Unidos, o Canadá são time, a Austrália, né, também, a Austrália, o time australiano feminino também é um time muito forte, então a gente tem que ficar, tomar cuidado, né, com isso aí. A China foi fácil, né, era um desafio, mas é aquele desafio que a gente passou por cima, mas é isso. Sobre o futebol masculino, o futebol olímpico, né, que é o Sub-23, aí a gente tem que ficar mais ligado nesse assunto. Tudo bem que a gente levou, né, a Olimpíada lá pela primeira vez, e o Neymar participou disso, foi aquela festa toda, enfim, mas há grandes equipes, e a gente tem que lembrar que no futebol olímpico, por ser Sub-23, a gente tem a evidência de grandes destaques, né, sempre, todo ano aparece aí um pessoal novo para entrar nesses times, nessas seleções aí. Então, agora a gente só tem esse papo mesmo para mandar, né? Por enquanto, tá tudo muito recente, tá tudo muito nos primeiros passos. Mas aí, daqui para frente, a gente vai falando como é que vai ser aí a atuada do futebol nas Olimpíadas.
Boa, boa.
Posso começar de Libertadores?
Claro, vamos ficar de olho também nos possíveis adversários de Brasil no feminino e no masculino, no futebol aí, durante os Jogos Olímpicos de Tóquio e também ao longo aí dos nossos próximos episódios. Nós vamos tentar falar minimamente aí, trazer alguma coisa. Afinal de contas, a gente tem aí um delay de 12 horas dessas informações, fica meio complicado para a gente trazer isso num programa semanal, mas a gente aqui no Rifando a Bola faz de tudo um pouquinho, a gente vai mandar coisa pelas redes sociais, fica de olho lá nos nossos perfis, né, @ Rifando a Bola, a gente está lá no Facebook, está no Twitter, está no Instagram, fica de olho que eu ou o Manoca, a gente vai aparecer sempre ali, mandando alguma mensagem, fazendo alguma firula, fazendo alguma gracinha nas redes sociais e avisando para vocês alguma novidade sobre o futebol, este o esporte que é mais amado e também mais odiado nesse mundo, né, Manoca? Tu ia falar de Libertadores? Fala pra gente de Libertadores e Sul-Americana, então.
O nosso combustível aqui é a confiança, né? Mas aí vamos falar de Libertadores. É uma notícia triste, né? A gente sabe aí que o jogo do Fluminense foi adiado e o motivo também. O motivo foi o filho de Assi, né? Ex-jogador do Palmeiras, muito treinador triste. Aí da equipe paraguaia do Cerro. Infelizmente veio a falecer, né? E aí todo mundo ficou meio ressabiado.
Acidente automobilístico, né?
Isso, o jogo foi adiado para o dia 3 de agosto, né? Aí vai ficar uma lacuna, mas assim, força, né, para Assi, força para todo o pessoal aí que conhecia o menino. A gente tem que dar esse tipo de notícia também até para esclarecer, né? Falando dos jogos da Libertadores que rolaram
de
ontem,
papelão,
que aconteceu.
Hein, do Grêmio.
mas o Grêmio é na Sul-Americana. Vou começar logo pela Libertadores. O Atlético Mineiro, tô até rindo aqui, porque foi um jogo difícil, mas foi um jogo, enfim, vou dividir esse jogo
é
em três
Boca,
partes,
né, amigo?
Tá?
É o
começo
Boca,
do jogo,
né?
Vitória do Atlético, começo do jogo, vitória do Atlético, confusão pós-jogo, né? Então, o começo do jogo foi uma coisa tranquila, mais ou menos, né? Começou com o Hulk levando a cotovelada ali no rosto.
É,
eu achei que
coragem,
deveria ter saído o cartão amarelo. Dá uma cotovelada no Hulk é coragem, né? Mas aí o jogo foi tranquilo, né? O 0-0 básico, as equipes chegaram até o ataque, mas não conseguiram sair com gols, quer dizer, né? Aí eu tenho um adendo a fazer. Pra mim, roubaram o Boca, tá certo? Eu vi a imagem várias vezes, eu vi o VAR, vi a imagem do VAR, vi as linhas que foram traçadas. A não ser que tivesse um pelo na chuteira.
Inclusive, a gente tava aqui demorando, né? Demorando aqui nesse repasse de informação, justamente porque tinha que ver, rever e rever esse VAR aí. Você, com segurança, trazendo aí a sua opinião. O Boca foi roubado mesmo ou não? Será?
O Boca foi roubado. Quem achar que o Boca não foi roubado, a voz do povo é a voz de Deus. Quem entrar em redes sociais não vai ver ninguém discutindo o lance, mas sim justificando o roubo, dizendo que o Boca é um time safado, coisas do tipo, né, que já ganhou no roubo em outras edições da Libertadores. Mas sim, acredito muito que o Boca Juniors passaram a mão aí no Boca Juniors. Eu não me incomodo, tá certo? Eu não me incomodo porque, assim, o duelo foi de gente que passa a mão. O Atlético já apagou refletor em outras edições aí de Libertadores, né? Já ganhou o jogo. Então foi duelo aí de ladrão, né? Nesse sentido de burlar algumas regras. Mas é isso, não teve nada a ver com o Atlético, né? É bom deixar claro, foi a arbitragem que cometeu esse engodo, pra mim, esse engano. E aí, a gente foi para os pênaltis, né? Nesse jogo, e eu quero falar um pouco dos pênaltis também, quero falar um pouco de Hulk Paraíba. Não rendeu o que poderia render no jogo, né? Até porque, para mim, jogou fora de sua posição. Eu acho que Hulk poderia jogar pelos lados. Enfim, chegou nos pênaltis, ele acabou mandando na trave, né? O primeiro pênalti aí. E foi redimido pelo cara que poderia ter saído como vilão do jogo, né? Everson, goleiro, pegou dois pênaltis. Um pênalti do Boca foi pra fora também. Ele pegou dois e fez o final, né? Ele que classificou o Atlético Mineiro, chorou, teve toda aquela emoção. Mas aí no final do jogo, o Atlético passou, né? No final do jogo, teve a confusão, teve quebra no vestiário, teve polícia jogando spray de pimenta, bomba de gás lacrimogêneo. E aí teve também um pedido de prisão pra Vidia e pra Zambrano, né? Teve pedido de prisão, não quiseram deixar.
Caso de polícia.
Isso, prisão aí pra eles, não quiseram deixar o ônibus do Boca partir do Mineirão. E aí ficou complicada a situação, porque dá pra ver no vídeo um dos dois arremessando, eu não vou dizer quem foi, mas arremessando coisas contra a polícia, né? E aí fica difícil defender. O vídeo é em Full HD, né? Que faz uma
Full HD, o cara arremessando coisas aí, o cheiro.
Exatamente. Outras pessoas pegando a alambrada, arremessando a alambrada, ameaçando com caixinha de som, enfim. Nível Libertadores do jogo, né? Aquela emoção toda que todo mundo espera. Uma coisa bem quente mesmo. Mas aí passando, posso passar pro próximo?
Aquele mano? Suco de Libertadores, passar desse supra-sumo da Libertadores aí, que sempre é um cacete envolvendo o time argentino.
Exatamente. No outro confronto a gente teve o Racing de Avellaneda jogando no Cilindro, né? Que é o estádio deles.
Cilindro.
Isso. contra o São Paulo SPFC de Crespão. E aí Crespo resolveu deixar Reinaldo no banco, botar o Wellington na lateral. Ninguém entendeu, eu não entendi a priori, mas aí depois eu compreendi o que é um grande treinador, né? Que foi um excelente atacante também, Crespo. São Paulo saiu com a vitória aí majoritária, 3-1, né? Na casa do Racing. Se eu não me engano, a última vez que o São Paulo fez isso foi em 2006 ou foi 2005. E foi campeão da Libertadores, inclusive, campeão do Mundial, inclusive, né? No ano que ele bateu um time da Argentina no estádio lá, com uma vitória tão majoritária. No estádio da Argentina.
Irmão,
será que é um presságio?
Será?
Não sei, né?
Meu amigo, cada torcedor que inventa o seu presságio. Essa semana tinha uns flamenguistas também falando aí, com a chegada de Renato Gaúcho no comando do Flamengo, que existia um presságio, porque... tinha sido a mesma situação com a qual Jorge Jesus tinha sido contratado e tal, para vir para o Flamengo. Enfim, fizeram as comparações aí, cada torcedor que acha sua onda aí e resolve fazer as comparações, buscar suas referências, encontrar um sentido aí. Agora, vou falar em dar sentido aí, desse sentido aí ao debate aí, e o papelão do Grêmio. Vamos falar de Sula?
Fala
de
Sula. Meu amigo. Tá, falar de Sul-Americana tá ficando difícil, porque o Grêmio deixou difícil, né, falar dessa competição. Enquanto o Atlético Paranaense meteu 4-1 no América de Cali, tudo bem com isso,
expulso
o América de Cali.
Furacão, pô.
Mas tudo bem, vamos pontuar aqui as coisas. O América de Cali fez um gol na casa do Atlético com um expulso. Eu vi isso. O Atlético se recuperou, fez 4-1 e tava empate, né? Ficou 1-1, depois fez 4-1, mas vamos falar do Grêmio aqui. Né? Isso foi um papelão do Grêmio. Não, pra mim não tem justificativa você ganhar um jogo fora de casa, principalmente no Equador, né? Tudo bem, não é a altitude de Quito, a altitude de Quito, mas é de uma cidade próxima ali, tem altitude sim. E aí a LDU chegou aqui no Rio Grande do Sul, né? Fez o seu nome de virada, não foi isso? Conseguiu passar.
Estou de bobeira aqui até agora, sabe?
Conseguiu passar aí.
Eu não consegui dormir direito imaginando o que é que passou essa noite do Filipão para acordar nessa quarta-feira, tomar o café da manhã e imaginar, rapaz, eu acabei de assumir o Grêmio. Então, o Grêmio tá lá no Z4 do Brasileirão. A gente tentou dar uma respirada agora, mas já tomamos uma paulada de novo. Porque perder para a LDU essa vaga casa foi inadmissível, assim, para um cara com a história do Luiz Felipe Scolari no futebol brasileiro, no futebol mundial. O Filipão é campeão do mundo, amigo. E tomou essa assim é juvenil, cara.
Mas não foi Filipão que tomou 7-1 enquanto comandava o Brasil, não? Então ele tá meio acostumado, né? Mas aí, o Grêmio fez vergonha, né? Ele
assumiu o Cruzeiro ano passado.
Isso, o Cruzeiro aí tá. A gente vai falar disso, né? Já a gente vai falar da situação.
Daqui a pouco a gente fala do Cruzeiro
da situação.
Nossa.
Só pra fechar a Sula aqui, teve a vergonha do Grêmio. Por outro lado, você falou aí da vitória graúda, né? Do Furacão. Foi 4-1 em casa, no campo sintético, né? O Atlético Paranaense aí mostrou sua superioridade e tá na próxima fase. Enfim, o Grêmio... Não teremos jogo mais no... Não teremos jogo no Olímpico, né? Na Arena do Grêmio. E sim, um dos jogos vai ser em Quito, meu amigo João Jales, da próxima fase da sua.
Cara, pelo jeito aí, o Grêmio nadou e morreu na praia, meu amigo. Estamos andando a carruagem aí, vamos falar desse destino, vamos afunilando agora, vamos chegar no Brasileirão, vamos falar de Série A e Série B. Primeiro aí, essa liderança do Palmeiras na Série A, tranquilo, embalado, tem jogo da Libertadores aí hoje, né? Hoje o Palmeiras também tem o seu desafio aí na Libertadores, ele vai entrar em campo... também pelos seus compromissos na competição. O duelo do Palmeiras é diante da equipe do Universidade Católica, né? Os chilenos, os cruzados chilenos. Então, assim, tá muito bem o Palmeiras nesse Brasileirão, embalado, passou o meu RB Bragantino aí, botou no bolso massa bruta. E aí, o que é que você tem para falar desse verdão bonito na Série A aí? E contrapartida aí, esse sofrimento dos tradicionais aí, Botafogo e Cruzeiro na Série B.
Pronto. O Palmeiras vem fazendo uma ótima campanha, né? Acredito muito que não vai fazer vergonha mais tarde no seu próprio estádio aí contra os universitários, né? O Grêmio não aguentou a universidade, caiu fora. O Palmeiras talvez entre e se gradue na Universidade Católica hoje. Mas aí o Flamengo também, né, não tomou conhecimento, né, cara, do Bahia aí. E vamos dizer assim, na primeira partida, entre aspas, de Renato Gaúcho, porque Renato Gaúcho, todo mundo sabe que ele é o cara do futebol, né? Quem treina o time que Renato Gaúcho tá é o auxiliar. Renato Gaúcho é o cara da motivação. 5 gols, né, cara? E aí ficou difícil, né? Ficou difícil. Eu acho que o brasileiro Série A...
Cadê de bagulho numa hora dessa, cara?
Rapaz, eu fiquei triste. Eu acho que a Série A vai ficar, entre Palmeiras, Flamengo e Fortaleza ali, sempre brigando pela... Tem aí a mídia tradicional não fala do Fortaleza, né? Isso me incomoda, cara.
Exatamente, cara.
Sempre coloca Flamengo e Palmeiras e não fala do Fortaleza. Fala até do Atlético Mineiro, mas não fala do Fortaleza.
Mas o Bahia, o Fortaleza e o Ceará estão fazendo campanhas exemplares nessa edição do Brasileirão. Vale ressaltar aí o desempenho dessas três equipes nordestinas, estão andando muito bem. O Sport Recife não, o Sport Recife está sofrendo aí, está lutando aí, tentando afastar o fantasma do rebaixamento lá na tabela, está lá pela parte de baixo, contrastando com o rival Náutico, né, que está desfilando na Série B, bonitão, coisa linda e maravilhosa aí. O Timbu Alvirrubro, lá de Pernambuco, na liderança, tem 2 pontos de vantagem para o Curitiba, né, na tabela. E tem compromissos relativamente fáceis aí. O próximo jogo deles é com o Brasil de Pelotas. Então, assim, o Náutico tem um bom momento na Série B. Quem não vive um bom momento na Série B é o Botafogo e o Cruzeiro, que estão ali. Da metade para baixo. O Vasco a gente vai falar no segundo bloco, porque o Vasco a gente tem a frase, né? A frase deste programa, que é Lisca no Vasco. E aí a gente vai falar no segundo bloco só de Lisca e de Vasco. Dá essa atenção especial, porque Lisca é doido, mas não é maluco, não. Não quis assumir o Botafogo, não, né, Manoca?
Lisca deixou para lá, né? O Fogão disse assim, não obrigado, sem interesse no momento. Mas é bonito,
noite,
né,
velho? Na noite de ontem, aí o Botafogo confirmou Enderson Moreira como novo técnico da equipe. Então aí o Glorioso já tem um nome, mas demorou pra caramba aí pra encontrar. O Rodrigo Rezende foi levando o time, apanhou do Goiás ontem à noite, né? Pela Série B. Então não vive um bom momento o Botafogo e o Cruzeiro, aí, Emanuel?
O Cruzeiro apanhou também, né, do Remo. O Cruzeiro teve um expulso, inclusive o Cruzeiro dormiu na zona de rebaixamento, né, com o 17º lugar aí. Fica apenas na frente do Confiança, da Ponte Preta, que um dia já foi time também, e do Londrina. Londrina aí, as últimas 5 partidas, 2 empates... 3 derrotas, o Cruzeiro, últimas 5 partidas, 2 derrotas, 3 empates, parece até combinado, mas eu acredito que a FIFA vai punir o Cruzeiro, que nem se o Cruzeiro terminasse em primeiro lugar, ele subiria para a Série A. É uma situação dramática, né? Para mim, Fábio tá acabando com a carreira dele, eu acho que ele já poderia se aposentar do time do Cruzeiro, ninguém ia condenar ele, acredito, torcedor de verdade não ia condenar Fábio. Porque
pela história, pela carreira que ele tem.
Isso.
No
tá acontecendo com o Cruzeiro é palhaçada, cara. O que tá acontecendo com o Botafogo? Perdeu em casa do Goiás. Goiás 2-0, velho. Goiás que tinha empatado com Londrina em casa, né? 0-0. Chegou na casa do Botafogo, meteu 2-0. O Botafogo diz que tem algumas joias aí pra vender. E não vende nada, né? Não consegue nenhum negócio. E agora Anderson Moreira...
Mas vender essas joias? Não tem condição de vender essas joias, porque são essas joias que estão minimamente sustentando o elenco do time, né? Esses jogadores mais novos, esses talentos aí que o Botafogo tá voltando em campo, o Chay, o próprio menino lá do sub...
Matheus Nascimento,
né? Então, essa turma aí é quem tá levando o Botafogo, né? Vamos e convenhamos, Emanuel.
Tá levando pra onde? Tá levando pra onde, né? A pergunta é essa.
Pra o final da temporada. Pra o final da temporada. O Botafogo não tem dinheiro, rapaz, pra comprar o elenco. Olha só onde ele tá indo buscar. Vamos e convenhamos. Enderson Moreira é um técnico aí, eu não diria nem de segunda linha, eu diria já da terceira linha do futebol brasileiro. Sabe, ele é um técnico para pegar time fraco da Série B ou um time bom aí de Série C, disposto a subir para a segundona, sabe? Enderson não é um time mais de primeira linha, ele deixou o Ceará há muito tempo ali e o buraco que ele deixou no Ceará foi muito trabalhoso para Guto Ferreira ter que refazer. Então, assim...
Olha, a situação que eu vejo aqui, eu tô rindo aqui, mas é nervoso, é complicado dos grandes, viu? Dos ditos grandes, né? O Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro. Nenhum sobe, na minha opinião. Até agora eu posso mudar de opinião, né?
Segundo bloco eu vou fazer você mudar de opinião, porque eu tenho coisa pra falar de Lisca.
Bora partir aí pra situação dos paraibanos, né?
Vamos puxar logo, vamos afunilando, passar logo Série A e Série B, esse drama aí, a gente já chorou essas pitangas, vamos falar agora dos clubes paraibanos na terceira e na quarta divisão do nosso Brasileirão. Começar pela Série C, começar pelo Belo, agora eu passo o bastão pra você, Manuel Reis, fale aí da Estrela Vermelha Solitária, do Xerife do Nordeste, como é que ele anda lá na terceirona?
Anda muito bem, obrigado, né? Estamos ocupando a quarta posição por enquanto. O empate lá em Jacuípe contra a Jacuípense saiu muito bom, né? Se espera sempre que um time de Série C ou Série D ganhe em casa e empate fora, né? E é o que está acontecendo, pelo menos nas duas últimas rodadas, com o Botafogo. A chegada aí desse atacante, né? Do grande atacante camisa 9 aí, eu esqueci o nome, mas eu vou trazer até o final do programa, do Botafogo. Eu tenho muita esperança nele, um cara que passou pelo Atlético Paranaense, inclusive, enfim. Estamos na quarta posição, 0-0 fogão aí contra Jacuípense. Eu queria falar do Souza, um pouco. Eu vou deixar o Campinense e o 13 para você, hoje Campina Grande fica contigo. Mas eu queria falar do Souza. O Souza, para mim não faz sentido. Os últimos 4 jogos do Souza, 1-1 com o 13, 0-0 com o Central, 7-0 no Caucaia e tomou de 4-1 do América do Rio Grande do Norte, do América do Natal. Fica difícil, né, bicho, defender, porque não tem uma regularidade. O Souza não tá apresentando uma regularidade aí na Série D. Apesar do mau resultado, aí o Souza permanece, né, tá aí na terceira colocação, logo atrás do seu Campinense. Quem tá sofrendo mais aí é o 13, mas eu vou deixar aí para você falar. Eu queria muito entender a situação do Souza, como é que ele vai conseguir dar uma estabilidade aos seus jogos, né? Porque fica difícil contar com um time que uma hora aplica muitos gols, outra hora não consegue segurar pelo menos uma derrota de 2-0, 2-1, enfim, né, João Jales? É contigo aí, falar aí do Campinense do 13. Campinense esse, né, que vem protagonizando uma boa campanha aí na Série D. Não é uma campanha feia do Campinense, não, né?
Não, assim, ó, eu queria fazer a defesa primeiro do Souza, né? Porque apesar do Souza ter tomado 4-1 aí do América de Natal, é bom a gente lembrar que a sapatada de 7-0 que o Caucaia sofreu do Dinossauro fez muito bem para o Souza na tabela. Tanto é que o Souza hoje é o terceiro colocado no grupo A3 da Série D, sabe? Aí, fora esse resultado de 4-1 do América que você relatou aí, a gente teve, nos times de Campina Grande, o Campinense perdeu no Amigão, pro ABC de Natal. Pessoal, a Raposa perdeu, 1-0, não teve
capacidade. Acabei de elogiar.
Reverter, jogou bem, mas foi superado no placar, né? Não tem como negar isso aí. O time acabou não conseguindo resultado, apesar de ter apresentado um futebol aceitável em campo, assim. Pelo menos a minha análise, que logicamente tem aí uma pitada de clubismo. Além disso, eu queria elogiar aí o 13, que aproveitou, né, a sapatada que o Souza deu no Caucaia e resolveu dar também. Porque o 13 meteu 4-0 no Caucaia lá no Ceará, nessa última rodada. E isso fez muito bem pro 13 na tabela, porque o 13 deixou a lanterna no grupo A3 e agora é o sexto colocado. Então, hoje, o grupo A3 da Série D do Brasileirão tem o seguinte: o ABC de Natal é o líder, tem 15 pontos. Em segundo lugar, vem o Campinense com 11 pontos, e aí tem um saldo de gols de 3 gols positivo. O Souza também tem 11 pontos, mas tem um saldo de gol de 2 positivo. Aí ainda continua aí no páreo o Dinossauro. E o 13 vem lá em sexto lugar com 8 pontos, mas já não é mais o oitavo colocado, já não é mais o lanterna do grupo A3, aí o Galo da Borborema. Dito isso, vamos aí ver o que é que acontece na próxima rodada, onde acontece justamente o retorno disso aí, né, desses confrontos. O ABC recebe o Campinense lá em Natal, o Souza pega o América de Natal no Marizão e o 13 recebe o Calcaia no Amigão. O ABC e Campinense e Souza e América de Natal acontecem no sábado, dia 24, e 13 versus Calcaia no domingo, dia 25. Então, vamos ficar de olho aí no que acontece também com os clubes
para a
terceira e na quarta divisão. Fala, Manoca.
Não, o nome do atacante é Ederson. Só pra lembrar aí pra galera.
Boa, Ederson.
Falar aí do Calcaia, bicho. Só rapidinho aqui. O Calcaia levou 25 gols, cara. O Calcaia em 7 jogos, não é isso? Foram 7 jogos pra ser jogado. Levou 25 gols, fez 11. Tá com saldo de menos 14 aí. Tá difícil pro Calcaia, viu?
Começou no jogo duro ali. As primeiras rodadas até resistiu, mas agora... Acho que o time literalmente morreu na praia aí, morreu no cansaço no meio do...
E ainda, morreu na praia de Cumbuca.
E ainda tem o retorno aí, né? Ainda Bicho. Tem os jogos de volta aí, que ainda tem muita água para rolar nessa Série D. Vamos finalizar esse primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta depois de uma aguinha com o segundo bloco no nosso Fofoca de Gandula, trazendo um monte de coisa interessante aí. Vamos falar de jogo do Flamengo aí com o público lá em Brasília, vamos falar também de Lisca no Vasco. Fica por aí que a gente volta já.
Água com açúcar, que eu tô todo me tremendo.
Toma uma brejeira que melhora.